Bem-vindos ao Free Bet Show, part by Betano. Isto é o episódio 35 com o meu grande amigo Pedro Azevedo e hoje um convidado especialíssimo, ex-craque da bola e agora comentador da Sport TV, Carlos Chain. Como estás, Carlos?
Ah, obrigado, Bryce. Alex Bryce.
Estou, não se admirem de haver aqui umas trocas.
Acima tudo.
A malta chama Bryce em vez de Alex ao nosso
Alex, eu gosto de mesmo. Obrigado acima de tudo pelo convite. Vamos tentar aqui falar de futebol, é aquilo que nós gostamos. Estou preparado para essas perguntas, já viste que tens muita coisa aí.
Também
tens. Vamos em frente, vamos falar daquilo que mais
vamos
gostamos.
Vamos em frente. Então, vamos. Em frente está o Sporting neste momento. O Sporting que está invencível, só vitórias na Liga até agora.
Em 24, casa. Sim.
Surreal. Não, em casa.
Em casa só vitórias.
Só vitórias. Então, Chico, como é que te sentes com o Sporting esta época?
Assim, acima de tudo dá mérito.
Sim.
Por mérito próprio, uma equipa muito capaz, uma equipa com boas dinâmicas. Há aqui uma simbiose que é perfeita entre o treinador e o jogador. Depois foram buscar fazer contratações, no meu ver, aquilo que faltava no passado, que era da parte ofensiva. Não quer dizer que o Paulinho não tivesse essas capacidades, mas o Iocas foi uma surpresa. Obviamente que resolve muito do bom que o Sporting faz. É uma equipa compacta, o Ruben consegue agregar todos os jogadores.
Sim.
Mexe bastante daquilo que é o seu processo, de jogo, muda muito a parte de trás, meio campo, claro.
Uhum.
O que acontece, e tem que se dar mérito, obviamente, quem está à frente, tem mais pontos, cima, com menos um jogo, mas eu, como continuo a dizer, até ao fim vai haver campeonato.
Não, e gosto como referes ao Paulinho, porque
sim,
Paulinho
sim.
Está a ter a sua melhor época a nível de números do Sporting.
Temos falado sobre
golos,
essa mudança de função dele.
Exatamente, são 36 golos para Gyökeres e 14 assistências, mas Paulinho tem 16 golos.
Nós falávamos, Alex, e já agora deixo o desafio para quem nos está a ver em direto lá em casa. Vão deixando as vossas perguntas e comentários que nós, que os três, eu, o Shane e o Alex, vamos ver e vamos vos responder. Sobre esta questão do Sporting, tem muito deste foco na questão Paulinho. Ao início, na pré-época, quando a malta começou a ver, vem o Gyökeres, Paulinho vai perder espaço. Eu acho que o Paulinho, temos falado disto semana sim, beneficia
muito
a jogar com o Gyökeres. Porque o Paulinho, na minha opinião, e para a forma como o Ruben pede
sim.
Ao ponta de lança, à sua referência, neste caso é o Gyökeres deste ano, Paulinho denuncia muito o espaço que o Gyökeres abre para ele, com as funções de vir tocar de frente e de vir ocupar espaço entre linhas, que o Paulinho consegue fazer isso bem. Mais do que a função de ser ele a referência na área e estar à espera sempre do jogo, o Paulinho, mais do que esperar pelo jogo, quer participar no jogo. E acho que isso tem sido muito importante. Não sei se, Chain, para ti, ele é um dos três jogadores mais importantes da época do Sporting. Eu diria que não, pelo menos para mim não é, mas deixo esse desafio a ti, ao Alex, e a mim também. Três jogadores assim, que destaques até agora na época do Sporting?
Sporting. Assim, acho que o Sporting é pelo coletivo, atenção.
Sim.
Mas há um jogador que é diferente, porque tem números estrondosos, que é o Gyökeres.
Claro.
Agora, muitas eu vejo as pessoas a dizerem que conhecia, aqui em Portugal acho que ninguém conhecia o Gyökeres.
Poucos.
Obviamente como o scouting ou
treinador
do Sporting.
Certo.
Fez assim, atenção. O Braga, e o Paulinho, quando nós falamos o Paulinho, no passado, antes de ir para o Sporting, Sporting de Braga, o Paulinho atuava no Gil e por aí adiante tinha posições diferentes. Jogava nas alas, muito no meio campo, ele foi na altura.
No avançado também, não é?
Sim, ele foi, na altura, o Álvaro Magalhães começa a lhe meter a ponta de lança, para quem não sabe, e eu falava muito com o Mister sobre isso. E o Mister dizia, o Álvaro Magalhães dizia que ali tinha um jogador com muitas condições. E provou-se. Acho que o Paulinho é fundamental, claro, é fundamental, faz parte do coletivo. Agora, se falarmos no global, temos que falar, acho que é assim que temos que falar de futebol, jogadores diferentes. No meu ver, podemos Gyökeres, que é a surpresa. Woman, eu acho que é um jogador essencial, que é consistente, é um jogador que erra pouco, mas é um jogador que, para mim, também é fundamental, que é o Pote. Acho que o Pote, naquilo que acho que é a dinâmica, podia estar a falar no Nuno Santos, que acho que é um jogador também com muita capacidade.
Sim.
Mas são esses jogadores, Morita. A meu ver, tem muita capacidade.
Consideras o meio-campo do Sporting, Morten Hoylund e Morita, o melhor meio-campo na Liga?
Esta é
eu acho que é o melhor meio-campo do Sporting. Agora, da Liga, neste momento, é a consistência. Eu acho que vamos ter a oportunidade de falar do Porto, que é um meio-campo, acho também,
sim.
Que é muito...
agora se estabeleceu bem.
Estabeleceu. Agora, acho que o nível é idêntico.
Mas sim, o melhor médio é o João Neves na Liga.
O João Neves é um dos melhores médios, não quer dizer, no Benfica é o melhor médio.
Sim.
Agora, dizer se é o melhor, não, acho que o nível do Varela também é um nível elevado. Agora, é um miúdo, atenção, é um miúdo com a idade que tem, com as dinâmicas que tem, tem que se tirar o chapéu.
Sim.
É um dos melhores, é um dos grandes jogadores, podemos dizer que está neste momento no top 5 dos melhores jogadores de Portugal, do médio que está. Agora,
sim,
o melhor médio não consigo dizer...
Falavas do Hjulmand. O Hjulmand é daqueles jogadores que, se nós não virmos jogos do Sporting e formos só olhar a números, uhum. é o tal clássico, e o Morita igual, atenção, sim, é o tal clássico de só olhar a números e não olhar aos jogos. Sim. E efetivamente, quando tu vês o Sporting jogar, tu percebes que esta dupla de meio campo faz funcionar toda a equipa. E eu lembro-me sempre deste aspecto. Há jogos em que o Ruben Amorim, Braga fora, Guimarães fora, Derby na Luz contra o Benfica, tira o Hjulmand, isto na altura, na minha opinião, demasiado cedo, mas consigo perceber no jogo porque é que ele fez isso, mas vê-se a quebra da equipa sem o Hjulmand em campo, a nível acima de tudo de segurança, porque o Hjulmand não só... Não, é isso, não só faz a parte da recuperação de bola, aquele jogador, o clássico jogador que liberta os homens que estão à sua frente, mas também dá segurança com bola. E acho que isso é um dos pontos fulcrais num jogador como o Hjulmand para o Ruben, não é? É que com bola também acrescenta.
Ele erra pouco. E ele tem uma característica, ele tem uma característica que é fundamental para o médio, para pelo menos aquilo que eu vejo de jogo. Ele está no CIPC. Ele tecnicamente é muito bom. Da outra vez estava a falar com o treinador, não interessa o nome, estamos a falar muito sobre isso, que é o conhecido. E ele disse, aquilo que eu gosto mais é o médio tem a capacidade de pressionar, capacidade de... Há uma coisa que é do médio, que é de cobrir compensações, espaço. O que acontece? E o sistema que o Sporting tem, esses jogadores beneficiam. Porque normalmente dá profundidade, são alas, são três, dá profundidade, e depois com os dois médios, às vezes faça uma linha de quatro. E isso, claro, dá-lhes essa qualidade. E ele é muito certinho, é um jogador que me surpreendeu, vou ser sincero. Surpreendeu-me muito mesmo pela capacidade do Hjulmand. Eu gosto de médios assim, eu gosto de um positivo.
E ambos tá Gyökeres e Morten Hjulmand, impacto imediato. E beneficiaram da vinda para o Sporting. Sem dúvida, porque agora são titulares ambos, um na seleção da dinamarquesa e outro na seleção sueca. E se o Hjulmand não estivesse nesta equipa do Sporting, muita gente ia estar na taça asiática da ausência de Morita. E não se falou tanto,
verdade,
porque o Hjulmand estava a fazer grandes jogos com Daniel Bragança. E pode jogar no meio-campo também.
E o Pote, sim.
É um daqueles jogadores, e vamos ao Pote, sem dúvida, só para concluir sobre o Hjulmand, é um daqueles jogadores, na minha opinião, que faz com que tu tenhas sempre a tua equipa junta.
Exato.
As linhas da tua equipa estão juntas, porque esse jogador, como o Shane dizia, ele tem essa leitura dos espaços. E, portanto, consegue perfeitamente cobrir quando está em falta... Mas antecipar, porque é um jogador inteligente, e acho que isso é importante.
Mas nós concordamos então.
Concordamos os três.
Sabes o que é que ele tem para o médio?
É Gyökeres, Hjulmand e Pote.
Mas
se houvesse um quarto, eu diria Gonçalo Inácio. 160 jogos para o
Sporting. Gonçalo tem muita tem classe na saída. E aquele Hjulmand, eu acho que tem raça.
Sim.
E a capacidade é escardino, e não é fácil ter um jogador com essas características. E ele, atenção, e Gonçalo, ano a ano, melhora. Isso para mim é que é... Há jogadores que ficam ali...
Em picos e depois...
Ele melhorou. E depois é o timing e nota-se muito. Não quer dizer que os outros não tenham essa capacidade. Nota-se muito quando o Gonçalo não participa.
Posso fazer-vos um desafio então? Porque falamos em Gyökeres, envolvido em 50
vamos
gols.
Lá, Chinho, o que é que ele preparou?
Só podem falar se ouvirem um avançado que é melhor do que Gyökeres.
Sendo que o melhor, Alex...
Esta época. Melhor do que Gyökeres esta época.
Estás a falar aqui em Portugal, não é? Não.
Então, Gabriel Jesus... Pedro do Flamengo. Lautaro Martínez.
Eu falo, Lautaro.
Ok.
Lautaro é bom também.
Timo Werner.
Gosto.
Também gosto, mas ainda precisa ser consistente.
Victor Boniface, do Leverkusen.
Está a fazer uma época fabulosa e vão ganhar a Liga.
É melhor do que o Gyökeres, então?
Não. Esta época
não. É difícil.
Não, acho que não.
Não tenho números suficientes para poder dizer.
Só podem falar se ouvirem melhor do que o Gyökeres.
Nós foi Lautaro, pronto. Até agora.
Darwin Núñez.
O Darwin.
Eu falo Darwin. Acho que o Darwin...
Neste momento eu acho que está um bocadinho...
Acima.
Não, o nível, mas o nível, atenção, o nível é o mesmo, é?
Ok.
O nível é o mesmo.
Ollie Watkins e o último, Kolo Muani.
Não.
E se tivessem de contratar um avançado este verão, Victor Osimhen e Victor Gyökeres, escolheriam qual dos Victors?
Olha, os preços são parecidos.
100 milhões,
quem
120.
Quiser pegar no Osimhen ou no Gyökeres andará ali nessa casa.
Sim, o Osimhen é mais... Eu acho que chega mais ou menos em termos de rescisão.
É parecido.
É difícil, depende da equipa, depende daquilo que tu queres da equipa. Porque eles são jogadores, obviamente são jogadores de transições. O Gyökeres eu acho que tem progressão, ainda tem uma progressão. Eu gostava de ver mais tempo, mas neste momento é uma certeza absoluta.
Pois é.
Mas são os dois, eu ia buscar os dois.
Ah, gosto. Gosto.
Jogavam vocês 4-4-2.
4-4-2, é.
Com os dois?
É. E esta época, Pote, Paulinho, Gyökeres, os três juntos já são 68 golos e 33 assistências. Números assombrosos.
Tu falas em Pote e eu gostei muito com o Shin.
Eu gosto muito
do Pote.
Eu gosto muito do Pote.
Nesta lista dos jogadores mais importantes. Porque se nós formos a ver, Shin, eu acho que não é só esta época. O Pote, para mim, é um dos jogadores, se não o mais importante, desta era Ruben Amorim. Desde que o Ruben chegou ao Sporting.
Pote e Gonçalo.
É o jogador que está lá desde o início.
Sim, foi campeão
e
com ele.
Sempre muito importante.
Agora com a lesão, espero que... Sim, que essa situação, não desejo nada aos jogadores.
Claro.
O que acontece, mas é um jogador, eu acho que é um jogador com muita qualidade.
Muita.
E devia-se valorizar neste tipo de jogadores. Sim. Que ele é importante, como joga no meio, joga na parte ofensiva, e é um jogador em termos de finalização, naquilo que chama-se que é definição de classe, porque ele não remata, ele faz o passe. É um bocadinho o Ronaldo Fenómeno, quando falávamos o Fenómeno, vi alguns jogos, o Fenómeno não rematava, passava, tipo o Romário. E essa capacidade, pá, é um jogador de 12 golos. E é português, acima de tudo, tem muita qualidade.
E ele faz sempre, nas épocas do Sporting, para além daquilo que joga, como tu dizias, e bem, isso é um ponto importante, é que o Pote é fiável no meio-campo, numa dupla, se quiseres, no meio-campo a três também, como um dos dois homens no apoio ao ponta de lança, como joga no Sporting. Portanto, é um jogador que faz várias funções. E para além de ter sempre mais de 10 golos, mais de 10 assistências por época, tem duplos época após época.
9 golos, 10 assistências.
Já
até
vai
agora.
Assim. É esse jogador super fiável e super inteligente, na minha opinião. Gosto muito do Pote e acho que foi muito justo teres colocado
é bom jogador,
o Pote nesse trio. Não é.
E no
mais
Sporting,
importante.
O Pote já ganhou uma liga, duas taças da liga, 169 jogos, 74 golos e 48 assistências.
É uma das caras do projeto Ruben Amorim, se formos
Isto
a ver.
Isto é uma lenda do Sporting.
Sim.
E o Nuno Santos também. Também tem bons jogadores.
Buscas,
jogador,
os dois percebem também de
e
buscas.
E o Nuno Santos é muito importante
grandes gols.
Para desbloquear muitos jogos. Às vezes, quando o Ruben não vai buscar ao banco, pode-se pensar, devia ser titular, mas ele
e
é
Nuno,
muito importante
Nuno,
entrar
Nuno
no banco.
Eu diria que o Nuno Santos, a nível de cruzamento, Francisco Mora e Nuno Santos são os melhores a fazer cruzamentos.
O Nuno
esta
Santos
época
cruza
na Liga.
Muito bem.
Cruza bem, sim.
Aquele cruzamento tenso.
Muito bom.
Que é só para o ponto de assim encostar. Ô Alex, antes de passarmos para o Benfica, perguntar-te o quê neste fim de semana. É que temos que fazer aqui um jogo a dois, sim. Para os
Estrela,
do Sporting,
infelizmente frente ao Estrela.
Estrela Sporting.
Um jogador que já jogou no auge do Estrela da Amadora.
Estrela Sporting em termos de.
Estrela Sporting, sexta-feira. Um X ou dois? Um Estrela X ou dois Sporting?
Eu vou em casa, o Estrela, mas o Sporting, obviamente,
está
confiante e nós temos que ser pragmáticos, não podemos entrar muito naquilo que é o coração ou deixar de ser o coração. Temos que. O futebol é isso. Pronto, Estrela, podemos dizer 49-51. Mete-se.
Quem é o teu jogador favorito do Estrela esta época? O Cali Londa?
Eu gosto muito do Gaspar.
É.
Também é bom jogador.
Londa Gaspar, bom
eu gosto muito do Gaspar. Dúvida. Gosto do Kiko também. O Kikas também. É uma equipa muito coletiva. Acho que o Estrela falamos coletivo. Pronto, já respondi, não é?
Já. Deste uma porcentagem um bocadinho maior ao Sporting, eu vou dois Sporting também, Alex.
Não, Sporting, obviamente,
é óbvio. Gosto.
Não podemos estar agora também com. Sim.
Temos de ser realistas e factuais, e de facto o Sporting está num momento de confiança tal que, mesmo havendo jogos em que poderá ter mais dificuldades, este elemento, e pergunto também a ti, Shein, com a tua experiência, esse elemento faz a diferença nos jogos. Tu podes estar mais cansado ao nível de pernas, mas se tu estiveres confiante. Se a equipa tiver um momento de confiança, tu acreditas que vais sempre ganhar os jogos.
Isso é descrição.
Sim, atenção, e agora é uma situação também que é fundamental, já passei por isso. Faltam 9 jogos, salvo erro.
9 jornadas, sim.
Exatamente.
9 jornadas e decisão. E agora uma quebra mete muito a jogar. Atenção, jogar no Estrela Amadora não é fácil. No passado, falo num passado recente, é onde os grandes perdiam os campeonatos. E agora basta tropeçar, obviamente é sexta-feira, basta tropeçar. Já dá, obviamente, dá alento à equipa que vem atrás.
Pois é.
Mas é um jogo difícil, atenção, é difícil.
Boa questão. Para o Benfica, quem acham que vai ganhar?
Olha, passamos para o Benfica agora. Exatamente.
Consideras que o Benfica irá passar nas duas eliminatórias frente ao Marseille?
Eu vejo Marseille e o Benfica. Amanhã. Sim, eu acredito que é difícil. O Benfica.
Está ótimo, sim.
Está ótimo, não é?
Tá,
o Benfica, jogando em casa, fazendo um bom resultado, como vimos lá fora, consegue. Marseille, apesar de ser uma equipa histórica francesa, é uma equipa que nos últimos anos. Em termos das competições europeias.
Novo treinador,
está sempre a mudar constantemente.
Sempre a mudar.
Está a mudar. Pá, então, o Benfica, eu acho que o Benfica tem todas as possibilidades e queremos todos que as equipas portuguesas ganhem,
claro.
Acima de tudo. E eu acredito, agora, se fosse outra equipa, tivemos o Liverpool, aí pois seria é diferente. Mas o Marseille, eu Marseille meto as fichas no Benfica.
Bem, mas o Aubameyang, 37 jogos, 23 golos, 8 assistências.
Está a fazer uma grande época, é verdade.
Sim. E é o melhor marcador de sempre na Liga Europa, o Aubameyang.
Primeiro jogo, sim. E o primeiro jogo, Bryce, é fundamental.
Gosto.
Sim, sim, sim.
Gosto.
Acho que o Benfica vai da Luz. Uhum. Vai para a Marselha com uma vitória no primeiro jogo.
Sim, sim.
É que o Marselha tem este destaque já agora. E passámos para o Benfica já na Liga Europa, porque foi a pergunta que um dos nossos espectadores nos fez e bem. O Marselha é aquele clube que há anos e anos está em constante ebulição.
Pai,
esta época já vou no terceiro treinador, por exemplo. Sim, sim, é um clube muito instável e percebemos com todo o contexto social
Vitinha,
à volta.
Mas vendeu Vitinha, sim.
Sim, que está no Génova agora por empréstimo. Sim.
Eu vi o jogo, foi Marselha, Vila Real.
Foi.
Deu 3 ou 4. O Vila Real não
deu
passa.
Deu 4 na primeira mão e depois levou 3 na segunda. Três.
O Vila Real não passa. Não passa por ali por foi tais, a melhor equipa.
Sim, mas há muito jogador interessante. Amin Harit, da seleção marroquina.
É Mbemba também, estava uma Mbemba, não é?
Mbemba,
bom jogador.
Mas
também.
O Jonathan Klaus na lateral pode causar muito problema. Mas o Benfica também viajou bem ao Tavernier no Rangers. Gostei. E João Neves, para mim, foi o melhor jogador nas duas eliminatórias.
Também acho.
Penso que com o Marselha é possível acontecer novamente.
Isto dá-nos uma boa ponte para o momento atual do Benfica, sim. A questão João Neves, porque falávamos do meio-campo bem estabelecido do Sporting, Yulman de Morita. Já vamos falar mais à frente de outro meio-campo que agora também está muito bem estabelecido. Sim, sim. Uhum. E eu pergunto sobre o meio-campo do Benfica. Para ti, qual é que tem que ser o duplo do meio-campo?
É assim, aquela que neste momento está a produzir, nota-se que assim, é... Porque é inconstante em termos de escolhas. Agora está o João Neves, o Florentino, ali acho que mais equilíbrio.
Uhum.
Mas é, o meio-campo do Benfica há muita variação.
Houve demasiada variação.
Ah, sim, demasiada variação. O João Neves, obviamente, que é titularíssimo. Agora, o Smith está a ver qual é o melhor jogador, está o João Mário. Eu não consigo dizer ainda porque neste momento o Florentino e o João Neves conseguem dar estabilidade.
Acho que
João
Mário. Mais estabilidade.
Agora tentar ver com os jogos, com outro tipo de jogos, mas de certeza que irá apostar nestes três. Sim. Paulo Sudo, vi também o episódio que aconteceu. Aqui obviamente vai dar, é preciso tempo, não acredito que jogue agora.
Sim.
Neste momento eu acho que o meio campo, aquele supostamente que será utilizado.
Florentino e João.
E o João Neves. Sim.
Exatamente.
E o Benfica, se vencer ao Sporting? Na Liga, em casa do Sporting, quando estão só vitórias, é um ponto de viragem.
Pode
Tal
ser.
Como foi o 5-0 do Porto agora com o Benfica, foi um ponto de viragem para esta equipa. Pode acontecer novamente. O Benfica não perde nenhum jogo se vencer em Alvalade. Até ao
é
final
a tua
da
aposta.
Liga.
É a tua aposta?
É a minha aposta.
Depende do jogo,
aposta.
Depende de cada jogo. Eu não...
Se vencer em Alvalade.
Alex já está a pensar no derby,
já
não
está
é?
A pensar no derby. Tens de pensar às vezes, pá.
E não o Benfica chave. Não o Benfica chave.
Antes de comeres o franguinho, tens que assá-lo.
O franguinho já não é outro bife. Por isso, não, um grande guarda-redes.
Não vamos entrar por aí. Não, franguinho não, um bifinho. Dá uma ideia.
Não.
Tem que se pensar logo atual. Atenção, eu acho que as equipas estão... O Benfica, obviamente, melhorou as vitórias. Também deu-lhes ajudou, o Sporting também está confiante.
Uhum.
O Sporting não tem a Liga, não tem a Taça UEFA, tem menos mais jogos, tem a Taça Portugal.
Bem dito.
E isto, atenção, isto faz moça e menos centrais. Jogos e tudo.
Época não, passada não tinham tantos defesas centrais,
mas não acham,
agora...
não acham que, voltando àquela questão do no elemento mental,
sim.
Não acham que o Benfica estar nessas frentes todas também pode psicologicamente ajudar a equipa? Já ainda temos muito para ganhar esta época.
Sim.
Eu pode ser esse Elan, não é? Pode
mas
dar
a
essa...
nível de minutos, a nível...
Bem, atenção, é Fascol, tu disseste em relação... ao facto do Sporting já ter o foco no campeonato total.
Sim.
Sim,
isso é factual. Isso é factual.
Isto é, os jogadores depois têm as seleções, obviamente, mas há a situação do europeu, atenção. Nós também temos a ver aqui um fator europeu.
Verdade.
E normalmente aqui na história, aqui onde eu faço os exercícios daquilo que vejo, antes de uma prova europeia ou mundial, há, obviamente, alguns jogadores que vão quebrar um bocadinho. Muitos têm lesões. Uhum. Não é o caso. Eu acho que quando é profissional tens que ir até ao fim, não é o caso.
Sim.
Porque se ganhas o campeonato é um feito único. Mas acho que tem muito campeonato ainda. Há muito campeonato.
Eu não sei se discordo com o que estás a dizer, Shane, porque eu vejo em alguns jogadores. Mas nestas referências do Benfica, eu penso que a figura da equipa do Benfica, que é o João Neves, sente na alma que pode ganhar o campeonato se vencer em Alvalade, de certeza.
Com um papel importante dele.
Exatamente.
Aquele este ano, de facto.
E irá ter um papel importante também na seleção, sim. Eu acredito.
Sim, sim, mas ele, normalmente o jogador ele pensa no coletivo.
Mas é.
Não há,
está focado nos objetivos que tem.
Sim. O Benfica, com o maior respeito que tenho do Benfica, não é só o João Neves, é importantíssimo, mas eu digo sempre, sozinho ninguém joga nada, é importantíssimo, e nota-se o João Neves sobe, está a subir um pouco mais, porque tem um jogador também que está ali.
Tem o Florentino a guardar as costas.
Nós somos sempre, obviamente, quando há um que sempre que ajuda o outro, não acho
sim,
que
não sim.
Se fosse Cheinho e João Neves também teria dado de falar, de certeza.
Isso é, ainda. Não fez comparação. O Maradona não jogava sozinho, pá.
Alexis...
E para mim é o melhor jogador de sempre.
Ah,
Alexis Chinho, falavas de outros jogadores importantes, pergunto para além de João Neves, sim, dois jogadores que queres destacar desta
Benfica,
época.
O Bá. E nota-se, porque é que eu falo no Bá? Porque nota-se quando o Bá não joga.
Verdade.
Nota-se muito. E
já se mudou na época passada.
Sim, nota-se muito. E vê-se. Há jogadores que nota-se quando joga, há uma. Isso o Bá, quando joga, há uma dinâmica diferente, há uma estrutura diferente, há uma confiança diferente. Quando não joga, nota-se que há ali uma. Há ali. Agora, também, estamos a falar de jogadores. O Di Maria é um bom jogador, mas o António Silva também tem sido fundamental também naquilo que é o.
Concordo muito contigo.
O aspecto que é. Uhum. Que é a consistência, porque uhum. O Florentino, o António Silva tem um miúdo que acho que tem uma margem de progressão imensa, é um jogador que vai subir, vai crescer, não posso deixar de falar disso, obviamente.
Tem classe.
Sim, tem classe, mas são esses jogadores.
Sim.
E Di Maria, apesar de dizer, pá, não defende, não tal, mas sempre na parte ofensiva não faz a diferença, e eu vejo aquilo que é, são os números, eu não vejo aquilo que é que as pessoas querem ver, eu vejo, é o jogo, pelo menos é a minha opinião, uhum. Eu respeito a opinião dos demais, de todos. Mas pronto, eu tenho uma maneira diferente de ver, mas é por isso que o futebol é bonito, não é?
Claro. Vês o pé esquerdo do Di Maria, já te encantas. Quem não?
É verdade. Sim, repara, há uma questão, e isto é um bom ponto para a discussão daquilo que tem sido o Benfica e que pode vir a ser o Benfica neste último terço. É o tópico de que muita gente fala de que Di Maria não defende ou que desequilibra a equipa, mas quando tens jogadores destes, o coletivo pode suprir isso e pode potenciar-te para aquilo em que tu és melhor. Sim. E de facto, o Di Maria, esta época, mesmo assim, é o jogador com mais golos e assistências no Benfica.
Não é o Rafa?
Não, no conjunto. Ah. Ou seja, golo e assistência. Yeah, golo e assistência.
E o Rafa?
Não, e o Rafa. E eu não,
o,
eu não posso
esquecer. O Rafa? Pois.
Não posso esquecer o Rafa, mas para mim é o melhor jogador do Benfica.
Ah, estou contigo, Xê. Nesta época...
O Rafa.
João Neves. A falar de João Neves, não. Para mim, o Rafa é um jogador... É diferente, pela minha opinião. Uhum. É diferente. Eu vejo... Tive jogadores da minha equipa dessa dimensão. O Rafa é diferente. O Rafa resolve muita coisa.
Sozinho, não é?
Não é sozinho. É que
não, digo sozinho, ou seja, ele pode resolver um jogo.
Ele pode resolver um jogo. E é um jogador, o Rafa é um jogador apetecível. E quem o vê ao vivo, como vejo, vê o Pepe, vamos ter a oportunidade de falar. Já estou aqui a dissipar-me. É um jogador, para mim, continuo a dizer, o Rafa é o jogador mais do Benfica.
Rafa, esta época, 44 jogos, 18 golos, 14 assistências. E na história do Benfica já tem 318 jogos pelo muito Benfica. Jogo. 90 golos, 78 assistências.
Tem números
isto bons. É dos melhores jogadores do Benfica esta década.
E o Rafa, nos últimos tempos, tem materializado melhor o seu jogo. Ou seja, materializa mais no último passo, no
Roger
gol.
Schmidt.
Melhorou muito.
João Mário e Rafa.
Sim, sem dúvida. O Alex, sim, vamos lá agora às apostas no Benfica. O Benfica recebe o Desportivo Chaves, sexta-feira também, joga no mesmo dia que o Sporting.
Benfica?
Pois dia 2 joga com o Sporting.
Eu vou no Benfica, claramente.
Não, é Benfica, obviamente. Joga em casa, o Chaves está numa situação delicada, precisa, acho que são pontos urgentes.
E na taça, aqui o jogo seguinte.
É dia 2. Vais Benfica também? Vais um Benfica?
Benfica taça com o Sporting.
Com o Sporting.
Empate.
Na Luz.
Dá empate, então, portanto, Sporting passa, vai para a final.
Acho que é
o Sporting Porto. Bem, isso vai ser interessante, mas eu acho que o Benfica ainda tem...
Eu, na minha previsão, vou já dizer aqui, eu acho que o Benfica dá a volta e o Benfica acho que vai final da Taça Portugal.
Eu vou com o Cheinho.
Cheira-me isso.
Eu vou com o Cheinho, vou empate. Eu vou empate.
Ainda bem que não concordamos. O Alex, voltamos à questão do meio-campo, e isto não é à toa, temos aqui um ex-médio, e portanto, obviamente que conseguimos todos perceber, e o Cheinho melhor do que nós, a importância que o meio-campo tem numa equipa.
Sim.
Sentes que o Porto melhorou a partir do momento em que estabeleceu Alan Varela e Nico Gonçalves como dupla?
E o PP. Acho que...
E o PP?
Atrás do Evanilson, 4-2-3-1.
Eu acho que aí o Sérgio descobriu a fórmula, trabalhou a fórmula, e o jogo é que dá-te a solução.
Uhum.
Quando faz um jogo bom, e o PP fundamental. Eu acho que este meio-campo é muito forte.
E o Otávio melhora muito o Pepe.
E o Otávio tudo, sim.
Saída de jogo
Pepe
também.
Mas acho que todos com o Pepe melhoram.
Sim,
mas...
é uma escola,
Pá, eu conheço o Pepe, tinha 18 anos. Eu estou na estreia do Pepe, estou na estreia do Ricardo Carvalho, estou na estreia do Jorge Andrade. Atenção, estão jogadores que...
O Pepe é o melhor central de sempre de Portugal?
É do Tano Lote. Eu não gosto muito de fazer a comparação. É assim, porque nós já tivemos gerações.
Sim.
Tivemos a geração do Fernando Couto, do Jorge Costa,
de
Ricardo Carvalho, do Jorge Andrade, que era um jogador rápido, impressionante, de categoria, chama-lhe a Gazela, como chama. O Jorge tem que falar sempre bem, senão ele fica chateado comigo.
Dá-te uma dura. Senão...
E o Pepe, eu desde de miúdo, quando vi o Pepe que jogou comigo no Marítimo, senti que ia ser diferente.
63,
agora eu não posso dizer, nem tenho essa de dizer que é o melhor. Pode ser. Está no lote dos melhores sempre, está mundial, ao nível dos que eu falei.
Palavras do PP. É que, para além da dupla de meio campo, da entrada de um jogador como o Otávio, central esquerdino, dá essa qualidade também na saída de jogo ao Porto, e de soltar o PP para uma posição mais ofensiva e com essa liberdade criativa atrás do Evanilson, eu acho que esta remodelação que o Sérgio Conceição operou a partir de janeiro, Sim, foi bem antes do Clássico.
Do Estoril,
as pessoas falam do jogo do Clássico, para mim não, é bem Estoril, antes do Clássico.
Foi no Estoril, foi lá esse jogo.
Exatamente.
Foi no jogo do Estoril.
Exatamente.
Pepe Sayer é assim, melhor.
Chico Conceição, titularidade, TP solto na frente, é Valença como a referência, a dupla de meio campo que mudou e estabeleceu agora como esta. Eu acho aqui o Wendel
joga assim,
que é um lateral com bola.
Faz um grande jogo,
o Wendel com bola acrescenta muito por espaço interiores também. O Wendel é um lateral inteligente. Eu acho que estas mudanças todas, acho que foi aquele clique que o Porto precisava.
Eu acho que o PP, o Varela, nós estamos a falar, o Varela já joga muito e a evolução dele é notória. O Nico já sabia que era bom jogador, mas ganhou, assimilou comportamentos com o Sérgio que vão levar sempre a vida.
E tinha que os ter, não era?
Não tinha.
Se não tivesse isso, não jogava com o Sérgio.
Não, mas ele não tinha antes.
E a Alan Varela, exatamente. Nivelou, a Alan Varela nivelou com o Uribe, o mesmo rendimento.
Eu também acho.
E é diferente.
Isso era importante.
Mas o Nico tinha comportamentos que não tinha. Adquiriu, está nas mãos do Sérgio.
Certo,
vai se tornar mais jogador e pode. E o PP, atenção, o PP acho que é o único jogador, é um médio, tem uma habilidade impressionante, a dinâmica que sai. Joga tão bem, o médio quando cai muito para os corredores tem muitas dificuldades, mas ele adquiriu esse conhecimento, joga fácil no meio, acelera, e aquilo para mim que é, vai ser o ponto de repassado dele é ter mais golos, e está a ter, no último jogo acho que faz um, e é um jogador impressionante, e o PP está-me a surpreender, o PP é para grandes voos, é para o Porto, é um jogador que é de seleção, e aquilo que me surpreende, falamos do PP em termos de referência, para mim é o Pepe, continua a ser o Pepe, quando o Pepe não joga. Temos aí notamos também uma diferença. Uma diferença, mas o PP neste momento, e o Francisco está a crescer como jogador, mas o PP e o Varela joga muito. O Varela é daqueles jogadores, eu falo mais daqueles do meio campo, quando falei no Ullmann e falei no João Neves, porque são jogadores que, devido à posição que eu cheguei, e o Porto, este meio campo do Porto, é muito forte.
Alan Varela é jogador de seleção argentina.
Eu acho que vai lá chegar, não tenho dúvidas.
Com este rendimento, da forma que jogou com o Arsenal.
Eu acho que o Varela vai chegar lá.
Joga muito, joga muito.
O PP melhorou muito o Chico Conceição com este rendimento e a mudança tática. E merece ser dito, o Porto tem três jogadores que foram convocados pela seleção brasileira.
Tens o Galeno, não podemos falar do Galeno.
Aquele lado esquerdo, Wendel, Galeno. E depois PP, que para mim devia ter sido o primeiro convocado dos três.
E tens um miúdo que é muito bom jogador.
O Vanilson.
Não, o Vanilson sempre. Tens o João Mário, eu acho que tem que
tem que se
dar mais mérito ao João Mário, porque nós temos sempre a tendência de falar sempre dos médios amassados. O Simeone, sabes o que é que diz? Hoje em dia, sem os bons laterais, uma boa equipa não é vencedora.
E é verdade. E é preciso mesmo eles. E o Sérgio Conceição tornou o João Mário lateral direito, porque ele era extremo.
É mais uma construção do Sérgio, sem
fantástico.
Dúvida.
Fantástico.
Olha, antes de irmos aos nossos 11, e já vemos que temos alguns destes jogadores aqui referidos pelos três até agora, só fazemos aqui a nossa previsão para o Estoril Porto, este fim de semana, sábado, Estoril-Porto.
Eu dou Porto.
Mais Porto? Eu vou Porto 2 também.
É, no Estoril eu vou Porto, sim.
Mas
eu gostava de um gol de Rafinha.
Pensaste no Estoril?
Eu gosto muito da equipa do Estoril.
O Estoril joga bem, atenção, é uma boa equipa. Mas o Porto também nesta fase está bem.
Sim.
Eu acho que o Porto está naquela fase de piloto automático, sabes?
Sim, só sim,
vitórias. Vai de vitória em vitória a galgar.
E os jogadores estão moralizados. Eu acho que quando o jogador está moralizado não há melhor.
E são eliminados pelo Arsenal, mas são eliminados de uma maneira que demonstra a qualidade que
exatamente.
O Porto tem. Não, o Porto merecia passar.
Exatamente.
Em minha opinião. Pepe, 120 minutos. É surreal.
Olha, vamos ver quem temos então nos 11 das semanas. Deixar o desafio não só para quem está a ver em direto, mas para quem vai ver durante a semana. Já sabem, vão lá ao chat do YouTube e comentem os vossos 11 da semana e as vossas opiniões sobre os nossos 11. Cada um temos um. Oh, Alex, eu proponho começar
central.
O nosso convidado. Pá.
A mim falta um central. Vocês podem.
Queres que seguimos nós então?
Sim,
então,
mas
Alex,
claro,
diz-te o primeiro, então, vou eu, depois o
chão. Eu ponho nos centrais para.
Tá bem.
Então, aí sou a centralidade adjunto.
Ah,
vou ser o copo.
Então, o meu lance da semana, para do Google Pointing, só escolho dois jogadores por equipa. Tenho Trubin, Costinha, Otávio, Ruben Fernandes, Francisco Mora na defesa. Depois tenho um meio-campo com Jota Silva, João Neves, Alan Varela e Rafik Guitana na esquerda. E os meus dois avançados, isto é mesmo para ter pontos. Victor Gyökeres e Rafa Mujica. 16 golos, Mujica, um grande jogador.
O Mujica é aquela aposta certa no 11.
E o Jota Silva
também.
Eu tenho
exposto muitas vezes o Mujica este ano. Olha, eu sigo com o meu 11 então, o meu 11 da semana, Power by Goal Point. Eu vou com Luís Júnior na baliza, defesa A4 com Costinha, António Silva, Tomás Ribeiro e Wendel. Meio campo a 3 com Yulman, Mateus Fernandes e Nico Gonzalez. E na frente vou com Rafa Silva, Chico Conceição e Victor Gyökeres.
Epá, eu... Está bonito, o vosso 11 está bem... Eu meto João Mário lá direito, Porto. Gosto. Jonathan do Rio Ave,
guarda-redes, exatamente.
O António Silva do Benfica, que faz um bom jogo também. O Zolotic do Casapia. O Nuno Santos lá de esquerda. O Tiago Silva do Vitória de Guimarães, porque o Vitória acaba de ganhar, ele está importante. O PP no meio campo também. Podia meter o Alan Varela, mas vou meter o PP. O Francisco Conceição. o Paulinho, o Artur Cabral e o Ocas. Porque fizeram gols. Não, porque eu fui mais ou menos naquilo que foi a essência do jogo. Um fez dois golos, o Artur faz o gol da vitória, o João Mário é importante, o Francisco. É mais ou menos, eu vou mais no...
E vai dar pontos, isto é uma equipa que vai dar pontos. Isto é malta que participa em golo e assistência.
Vai dar pontos e vai dar experiência também agora ver Chico Conceição na seleção nacional. O que é que achaste da convocação?
Eu acho que merece, eu acho que a seleção é um ponto alto, merece aquilo que tem vindo a fazer. O jogador já tem uma carreira, um caminho também das seleções, capitão da seleção sub-21, e aquilo que o momento, este momento é o momento certo, que é depois que ele merece. Eu acredito que amanhã vai ter minutos. E vai ter continuidade, eu acho que merece, obviamente.
Concordas comigo quando eu digo que os quatro centrais que obrigatoriamente sem ilusões vão ser chamados por Roberto Martínez são Pep, Ruben Dias, António Silva e Gonçalo Inácio?
Vais na loja,
quatro, não há dúvidas.
Não, é aqueles que jogam, é os que jogam mais e o Danilo, dá atenção.
Opção para estar no meio campo.
O Danilo é assim.
Esse joker.
Sim. Eu acho que aí não vai haver.
Aí não há
surpresa.
Mas onde é que achas que pode haver uma surpresa?
Uma posição que tu achas?
Eu acho que não vai haver surpresa. Eu acho que pode haver um ou outro jogadores, mas normalmente o leque de jogadores da seleção tem sido estes.
Se estiverem bem fisicamente.
Fisicamente, eu acho que temos uma seleção fantástica, temos o. Um jogador também, falam do Cristiano, eu acho que é fundamental e continua a ser fundamental, tem golo, é um jogador importantíssimo naquilo que é a caminhada, é o
também,
líder, e depois temos outros, temos o Pepe. Rafael Leão, o Pepe para mim é, o Pepe ainda pode jogar mais dois anos, se quiser.
Mas gosto!
Mas ele tem 41.
O Ronaldo, os dois.
Mas é impressionante, vocês verem 41 anos ainda ter aquela...
Destreza também, não é?
Secou o Arsenal, secou os meninos lá fora.
Exatamente, os meninos, como tu disseste bem, exatamente. Nós olhamos para o panorama das seleções, isto é uma previsão de Portugal no europeu.
Primeira competição
para mim,
de Martino.
Temos três seleções que estão um degrau acima das outras todas.
Ah.
E Portugal para mim está lá.
Não, Portugal para
Portugal,
mim está
lá. Portugal, França e esta Inglaterra, que é uma dúvida, mas tem dois países.
Eu acho que mais a Alemanha.
E se forem quatro é a Alemanha. Não, mais a Alemanha.
O Alex coloca a Alemanha também.
Não, contigo, a Alemanha joga em casa, atenção.
Rosso de volta.
Joga em casa. Alemanha, França, Portugal.
Portugal.
A Espanha ainda anda naquela...
Um grau abaixo,
não é? Sim, não sei. A Espanha pode ser surpresa. E
Países Baixos e a Bélgica também.
E países baixos e a Bélgica também.
O Lukaku, o Bakayoko, o Doku.
São boas gerações, sem dúvida. Também
mas a Alemanha...
Mas a França é aquela sempre que, com menos ou mais, chega ali sempre
lá. Mas em Portugal também. 4-11,
sim. Eu acho que o nosso lado esquerdo de Portugal, Rafael e o Nuno Mendes, é dos melhores em seleções. Especialmente porque são tão novos também. Mas o melhor em seleções, para mim, é o da França, Théo Hernandes e Kylian Mbappé. Concordas se eu disser que Mbappé é o melhor jogador do mundo?
Não concordo.
Quem para ti é o melhor, Chico?
Neste momento, em termos de estamos a falar em termos de números.
Jogador.
Devia ser dos números, devia ser o Haaland. Porque tinha os números. Eu vou
devia ter sido o Haaland, eu concordo.
Eu vou muito, sou para o pragmático, vou números, eu não vou muito no... Não vou muito naquela do...
Se o Mbappé tivesse ganho a campeonato...
O Dragon Ball... Não. Agora sério, agora mais sério. Estou
brincando.
Eu vou mais, acho que neste. Claro que o Mbappé tem tudo para ser, daqui a uns anos, um ano ou dois, caso o Real Madrid, para ser...
Caso vence Champions, caso...
Sim, mas o Mbappé e tal, mas ainda falta ali...
Tem que ser da Liga, não é?
Há ali qualquer coisa que ainda, mas é um jogador impressionante. Mas não, não
eu,
digo.
Eu tenho o Mbappé à frente do Erling Haaland.
O Alex.
Mas devia ser ou.
Tenho já.
Tu achas quem devia ser quem devia ter ganho a bola de ouro?
O ano passado, para mim era o Haaland.
Devia ter sido o Haaland.
Ganhou o Treble, Champions, Premier, taça da Liga.
É por isso
que
é.
Foste factual. Eu acho que foste muito factual.
Mas aquela final, marcar um hat-trick na final da Champions.
Sim, mas não ganhou, pá.
Ah.
E na história fica quem ganha, isso é muito bonito.
Mas é um jogador impressionante, atenção.
E outra coisa, falámos da Alemanha, tu consideras que Toni Kroos tem o requinte de estar ao lado de nomes como Iniesta, Xavi,
para
Modric?
Mim,
eu
mim,
acho que sim.
Para mim é um craque. É, para mim é um dos jogadores que é inteligente, um jogador impressionante, capacidade fino a jogar. Mete aquilo, é um jogador, por exemplo, ele é aquele motor, se quiser, quando nós temos aqui as ventoinhas, aceleramos várias maneiras, dependendo, e ele consegue fazer isto. Isto é que é um grande médio, ter o poder de aceleração, acalmar o jogo.
Ele é
faz,
que os ritmos do jogo, não é?
Depois tem uma coisa que poucos médios têm, e da maneira, o corporal, da maneira como ele recebe a bola. Recebe a bola sempre.
Mas o Virtus também tem isto.
Sim, mas ele
com a visão
ampla,
é das coisas mais difíceis para o médio. Foi aquilo que é difícil de adquirir, tens essa capacidade. O Modric também tem muito, mas o Kroos é impressionante.
E esta equipa alemã já é uma candidata com Kroos de volta. Gundogan lá, Kimmich, a lateral direito, fez um grande jogo frente a Mbappé.
A dupla Musial e Virtus.
E Florian Virtus, que 12 golos e 17 assistências.
É verdade.
A razão pela qual o Leverkusen está imbatível esta época
também é muito
devido a Florian Virtus.
Sim, sim, sim.
Crack, é um grande jogador. Eu digo já, falámos aqui destas favoritas, eu vou avançar com este take, já disse aqui há umas semanas e vou repetir. Portugal vai ser campeão europeu.
Acredito que pode ser.
Para mim, Portugal vai ser campeão europeu.
Também em 2016, eu pego... também toda a gente dizia que não ia, fomos.
França tem mais do que 30 opções daquele nível. Vais a pegar posição por posição, eu não vejo melhor que Portugal.
Mas deixa-me perguntar-vos então, da seleção portuguesa, os titulares indiscutíveis. Diogo Costa é um titular indiscutível, certo?
Sim.
Ruben Dias?
Sim.
É, o Ruben Dias e o Pepe.
Pepe? Sim.
Acho que vai acontecer isso.
Cancelo é titular indiscutível. Sim. Nuno Mendes à esquerda, titular indiscutível.
Fisicamente, sem dúvida.
Palhinha, titular indiscutível. Bruno Fernandes também.
Bruno.
Bernardo Silva também.
Sim.
Cristiano é um titular também indiscutível.
Não, Cristiano vai jogar.
Eu acho que vai jogar.
Vai jogar.
Titular.
Acho que está titular, mas poderá depender dos jogos, se calhar.
Não, Cristiano,
e Gonçalo Ramos já tem
oito gols. Gonçalo, o Cristiano é fiável a tudo. Cristiano é um jogador nestes momentos, atenção, é um jogador que aparece. O Cristiano é um jogador fundamental.
Uhum.
Nos momentos difíceis aparece e acredito que será o capitão da equipa. Claro, obviamente devido aos jogos, atenção, passam os dois primeiros. Depois passam os três melhores
terceiros,
depois aí podes jogar com as situações também. Uhum. Eu acho que está para todos. E aquilo e o saber gerir não quer dizer indiscutível. Eu acho que são todos importantes. Agora, quem vai entrar no 11, obviamente que é importante, mas eu acredito que o Cristiano. Sim. Cristiano é um grande jogador, continuo a dizer.
E falas do terceiro, o grupo A, eu não sei quem é que vai passar realmente. É a Alemanha, Suíça, Hungria e também a Escócia.
Quem é que acompanha a Alemanha, não é? Quem é que acompanha a Alemanha?
A Hungria está 3 jogos sem perder.
É o grupo Itália e Espanha também. O grupo B, não é? Itália e Espanha também.
Eu digo já aqui, uma
grupo para B, mim... Países Baixos, França também.
O Euro europeu vai ser divertido.
Tu falaste de jogadores que achamos que vão ser titularíssimos e acho que estes nomes que demos aqui serão.
Sim.
Como maior ou não dificuldade, titularíssimos.
Mas tem o Bruno, que eu sou fã do Bruno Fernandes.
Adoro. O Bruno, obviamente.
Consideras o Bruno Fernandes o melhor jogador na seleção portuguesa nos últimos 2 anos?
O Bernardo Silva, mas o Bruno joga muito.
No campeonato qualificação, do mundo,
o Bruno é impressionante. O Bruno é delicioso a ver a maneira como ele bate. O Bruno às vezes está a jogar ali para se estar a jogar o futebol treino.
E o percurso de carreira vai para o Udinese, do Boa Vista, o Udinese, Sampdoria.
É um percurso sem resiliência.
É consistente. O Bruno não tem quebras.
Vamos dar um nome para cima
Bruno,
da mesa.
O Bruno joga muito.
De uma surpresa que eu acho que vai ter muito mais minutos no meio-campo do que poderíamos achar, talvez. Vitinha.
Vitinha também joga muito.
Eu, na minha opinião, já te disse qual é que seria o meu 11. Para mim seria o Bruno atrás do ponta de lança e dupla Palhinha, Vitinha.
Os nomes que a seleção portuguesa tem no meio-campo é das melhores que tivemos nos últimos anos, sem dúvida.
O Alex.
João Neves, Bruno, Bernardo, Palhinha, Vitinha, Matheus Nunes.
Pode dar outro transporte, outra velocidade. Mas lá está, temos uma seleção, como tu disseste,
jovem.
Bem, tendo em conta o adversário e o avançado da competição,
isto depende,
para tudo.
Sim, dá para tudo.
Para vários estilos de jogos, para vários adversários diferentes.
Eu não trabalho só 11, eu trabalho normalmente.
Aqueles
normalmente há ali 14, 15 que vão, normalmente há uns que vão entrar. Isto é. E não podemos trabalhar só em 11.
E
tem que saber ali uma.
E acima num mini torneio, numa condição curta como esta, que é intensa, que é curtinha.
E o Rafael Leão, se tiver um grande europeu, já estamos aqui a falar de números para sair depois do AC Milan. 150, 200
o
milhões.
Leão, o Rafael pode ser o que quiser, Rafael Leão.
Tudo o que ele quiser, eu concordo.
Consideras que tem o potencial para ganhar uma bola de ouro dia, Rafael Leão?
Rafael Leão pode ser tudo o que ele quiser. Depende da consistência, depende daquilo que ele quer
muito, gosto
do
muito.
Jogo dele, depende daquilo que ele quer da vida dele. Uhum. Eu acho que ele tem tudo para ser e depende daquilo que se irá continuar no Milão ou não, ou no Barcelona ou no...
Uhum.
No Real Madrid depende, eu acho que tudo depende dele. O Rafael Leão é completo.
E o Nuno Mendes, o melhor defesa esquerda.
Nuno Mendes é impressionante.
Falas em nomes. Surreal. Nós agora queremos saber estes nomes. Alex, manda vir.
Ah, ui, o que é que temos aqui? Um Betanche.
Temos um Betanche Challenge, poxinho.
Com o grande Carlos Chaí, em que o desafio 2 é para o Carlos e chama-se Five Aside. É simples. Diz-nos a melhor equipa de 5 com que já jogaste, Chaí.
Contra, vou dizer contra.
Contra.
Gosto.
Vou tirar guarda-redes, não. Não, tu queres que eu
guarda-redes? Mete guarda-redes mais 4.
Pronto.
Então diz-nos a melhor equipa que jogaste contra, a melhor equipa de 5
jogadores. Vai ter que ser guarda-redes. Não. Guarda-redes é importante, faz parte do jogo, obviamente. E é Casillas.
Casillas?
Roberto Carlos, não é o cantor? Estou a falar
do
Roberto Carlos.
O lateral, exatamente.
O craque Roberto Carlos.
Exato.
De facto, craque.
Luís Figo, que era impressionante. Apanho o Luís Figo no Porto, apanho em Saragossa. Apanho no Estrela, que é craque. É uma referência.
Apanho o Luís,
uma pessoa que gosto muito. O Luís, que era craque. Eu tinha um que era o Redondo, mas o Redondo era bom, mas vou tirar o Redondo, que era muito, estava aqui muito Real Madrid.
Ok.
Vou meter...
o redondo.
Vou meter o Zidane, que é o Real Madrid.
Mas é o Zidane.
Mas é aceitável.
É o Zidane. É aceitável. E eu tinha aqui, vou meter o Rivaldo. E ia meter, tinha o Djalminha.
Djalminha, ok. Pá, sim.
Ah, sabes, eu ainda joguei contra o Mateus, pá. Mas acho que naquele jogo, vê lá, tinha 37 anos, podia ser que é uma referência para mim. Mas é este. Casillas.
Roberto.
Roberto, Figo, Zidane e Rivaldo, que era impressionante.
Tu jogas contra o Rivaldo?
Com o Porto e em Saragossa.
Ai.
Tinha o Cleaver, o Xavi.
Tu apanhas um Rivaldo bolador.
Apanho o Lado, sim. Eu apanho,
o grande
sim.
Rival do Barça.
Apanho o Xavi, apanho o Guardiola, sim, sim. Apanho... eu apanho, apanho uma geração muito grande.
Tu apanhas uma fase da Liga fantástica.
Da Liga, a Liga dos Campeões.
E de Champions também.
Da Champions eu apanhei durante muitos anos, apanhava sempre o Real Madrid e o
Barça.
E o Barça, e o Bayern Munique. Então, eram as melhores equipas. Quem era campeão europeu era
sempre no grupo.
Sempre apanhar. E passávamos sempre, né? E eram duas fases de grupos, né?
Respeito muito isso do passar. E eu, então, deixo-te de perguntar isto. O melhor jogador, então, que jogaste contra na Liga Espanhola, então, foi o Zidane.
Não,
o
Zidane é o melhor médio de sempre do mundo.
Sempre.
Pega esta, Alex.
Zidane, portanto, não tens...
O Modric e o Kroos não conseguem chegar.
Vou-te explicar. O Zidane tinha... É aquele jogador que eu, defendendo, por exemplo, quando ele vinha, eu não ia a cão. Cão, passa
a expressão. Sim, sim,
a queima. Quando ele recebia no ar, tu dizia assim, calma, é Zidane. Pá, depois já tinha, ele, a bola vinha assim, ele ia puxar assim, era uma facilidade.
A bola morria sempre ali.
Depois ele tinha uma liberdade em termos de ação, estava lá, depois vinha buscar a bola aos centrais, depois eu estou a dizer assim, onde é que eu vou? Para mim foi.
Onde é que eu vou? Onde é que o Zidane vai treinar então a seguir?
Pá, o Zidane acho que deve querer a seleção francesa.
Seleção francesa, eu também acho isso.
Quando eu deixo-me for embora, então.
Eu também acho.
Ele tem capacidade para estar uns 200 anos.
Sim, não é? Sim,
tem um centro de paddle, acho que, sim. Não sei se sabes ali, acho que é. Ah, ele tem, eu acho que ele deve querer França, acho eu. Um jogador impressionante e como treinador, atenção.
E falas em Zidane, Champions. Deixa-me só perguntar, não falámos em Inglaterra, Bellingham. Consideras o Bellingham o melhor médio no mundo ao lado de um Kevin De Bruyne?
É o número 5 do Real.
Exato, tal
sei que lembraste. 5.
O Bellingham está-me a surpreender, já tinha conhecido a dimensão. Já via no Dortmund, tinha visto também no Mundial, mas atenção, ninguém estava à espera que chegasse ao Real Madrid.
Do nada, não é?
Do nada, fosse tivesse essa capacidade, estava a surpreender.
Mesmo a nível agora, de golo, de presença na área.
Agora, se formos comparar ainda falta-lhe um bocadinho ali de uns anos para chegar ao Kroos, ao Modric.
Sim, sim, sim.
Aos títulos, ainda tem que ganhar títulos, obviamente. Eu acho que sem títulos, os títulos é que te fazes, és conhecido muito devido
aos... Outro patamar, não é?
Outro patamar, mas está no caminho certo.
E agora o Endrick. O Endrick tem 17 anos. Quando o Mbappé tiver... daqui a 5 anos vai ter 30, o Endrick 22.
O Mbappé também tem 23 ou 24.
25. Sim, sim. Já tem 25.
Já como se fosse
ainda tem
coitado do homem.
Mas é que já vemos Mbappé há 7
anos. O Mbappé vai jogar mais 15, vai, até aos 40 vai jogar no alto nível.
Mas o Endrick tornou-se o jogador mais jovem de sempre a marcar em seleções em Wembley. Isso é especial.
É aquela aura, era o que eu ia dizer, é aquela aura de craque.
Assim, qual é o jogador que está há mais tempo, que já conhece há mais tempo, parece que tem mais anos? E joga na Alemanha.
Não, eu ia dizer Pepe quando estavas a falar.
Não, qual é o jogador que diz assim? Quando sabes a idade dele, diz assim: pá, este indivíduo só tem esta
Thomas
idade.
Müller.
É o Müller.
O Müller, verdade.
Thomas Müller. E que aparece em 2006.
Parece já joga.
E para nós parece que tem quase 40, não é?
É consistência, exatamente.
É consistência, exatamente.
Ganhou títulos que se afarta.
Isto é um ponto importante que o Cheio nos traz aqui um bocadinho à terra: que é estes nomes que nós vamos falando aqui têm que provar daqui a uma década que tiveram. Pá, pelo menos 10 anos dessa consciência de alto nível que estás a dizer.
É verdade.
Isso, é preciso isso.
E por isso é que as pessoas não dizem que a seleção inglesa é favorita. O Foden, o Saka, o Bellingham são todos jogadores jovens.
Sim, sim,
não têm este estatuto.
Não têm esse estatuto que o Chinho falava.
Há jogadores que eu chamo de jogadores de vela. Estão ali, tu acendes, aquilo está, vai apagando e desaparece.
Certo.
E há outras que, pá, se continua aquela luz, exatamente, que mantém sempre muitos
no
anos.
Alto nível, sempre.
E será o último europeu de Ronaldo, será o último europeu talvez de Pep e também será o último europeu de Luka Modric.
Verdade.
A Croácia é uma seleção que temos de estar atentos
boa
no
seleção,
europeu.
Seleção,
outro jogador que está há 15 anos na alta roda lá em cima.
O Brasil arrependeu-se, temos de estar atento
também, também joga muito.
O Modric, exatamente. Olha, o Alex, falavas de Foden.
Sim.
E isto faz um ponto para um X ou 2 da semana.
Que previsões são estas, Cheinho?
Previsões. Temos aqui alguns jogos, Cheinho, para um X ou 2. Estiveram aqui a passar atrás de nós durante todo o programa. Começamos com este. Um X ou 2. Manchester City-Arsenal. Jogo do título na Liga Inglesa.
Eu dou... Bom, o City vai ganhar.
Eu também. Manchester City.
Há um ponto de diferença.
Mais City um passa, City.
O City Rodri joga.
Sim, o City passa à frente.
É aquela fase agora em que o City engrena.
Exatamente.
Eu vou... Um City também.
E Alain Madrid, Real Madrid contra Atlético Clube.
Eu gosto muito do Atlético, atenção.
Bom clube.
Gosto. Respeito imenso. Uma mesa, o estádio mais bonito que eu joguei. O antigo, e este acho que é do mesmo sítio, da novo, ainda não tive a oportunidade. Gosto. Mas eu vou para o Real Madrid, porque o Real Madrid está bem, é uma equipa muito
capaz. E vai ser campeão espanhol este ano.
E, sim.
Acho que está nesse caminho.
Sim. Em casa,
é no Bernabéu. Eu vou Madrid 1 também, Real Madrid 1.
E um outro jogo que pode definir o título em Itália é Lazio-Juventus.
É porque se os Juventus não ganham o Inter, entrega de bandeja, já está, para mim já está. O Inter vai ser campeão italiano.
Sim.
Mas se os Juventus não ganham este fim de semana em Roma contra o Lazio, acho que entrega.
Mas a Lazio é uma equipa em constante, muda o treinador, está sempre a sair, aquilo acho que é.
Eu vou-vos dizer aqui, eu vou para X neste jogo, vou empate.
Eu vou para Juve.
Eu vou 2 Juve com gol de Kenan Yildiz.
Vão de Juve, eu vou X. Ainda em Itália, Nápoles-Atalanta.
Bom jogo.
Atalanta é uma equipa complicada. Defende homem a homem. É uma equipa muito cansativa da maneira como joga. O Nápoles também não está numa fase muito boa. Eu vou empate.
Mais empate.
X.
Eu vou Nápoles. Nápoles também ganha, faz este empate ao Inter. Surpreende muita gente.
Eu vou Atalanta 2.
Ah! Respostas diferentes.
Para criar um diferencial. Para ver se ganho isto, para criar um diferencial com vocês.
Ainda bem que eu não jogo.
E o Der Classic.
Para fechar, temos
Bayern,
isto.
Bayern Dortmund.
Bayern Borussia Dortmund, este sábado.
É assim, o Bayern tem a ganhar. Está a 10 pontos. 10 pontos, acho que está alucinado, não é?
São 8 jornadas.
Não, vou o Bayern Munique.
Eu vou o Bayern Munique também.
Eu vou o Bayern. Está obrigado a vencer. Achas que o Harry Kane irá marcar mais de 41 golos pelo Bayern?
E bater esse recorde do Lewandowski?
Yeah. Se ele, se duvida as lesões, eu acho que teve um
tem
toque.
31,
teve agora um toque.
Se ele agora não reparar...
Se
não for nada mal, se ele perder um ou dois jogos, não chega lá.
Olha, o Der Classic. Chegamos agora aqui a um ponto em que eu acho que a malta que nos estava a ver estava curiosa para chegarmos aqui. Sim, a nível do que era para falar sobre esta semana, já está falado. Temos agora aqui uma perguntinha ou duas para ti. Alex, faz a primeira e depois vou a seguir.
Qual é a história que tu tiveste no mundo do futebol que tu consideras uma das mais engraçadas que já tive?
Não, eu já tive muitas histórias. Eu vou contar aqui uma que nunca contei, do balneário.
Temos exclusivo aqui.
Eu tenho um grande amigo meu, que é o João Vaz, que é o Tomé, é um dos meus melhores amigos, que crescemos juntos. Ele é cantor, empresário e ator. Pá, eu não sei, foi no Estádio da Luz, Benfica-Porto. Benfica-Porto, um jogo da Taça Portugal, não sei o resultado, também não interessa. E eu estou na banderola e vejo alguém chamar-me. Pelé. Eu disse, Pelé, eu não jogo.
Ias bater um canto.
Não, não bati canto. Eu uma bola para fora. Okay. E Pelé, olho para o lado, vejo um indivíduo com uma rasta enorme, vestido a Porto. Com a camisola de Porto, todo equipado a correr. Eu disse, Pelé, deve ser um amigo meu. Mas há uma lesão. A lesão de alguém, tudo parou e eu fui ali a banderola. Olha para ele, ele, epá, sou eu. Era o Tomé. Era um amigo que estava a fazer um filme. Era o filme do Herman Zé, o Lampião, qualquer coisa, da Estrela, uma coisa qualquer.
Ah,
e ele vestido a Porto. Tá.
No meio da...
Eu olhei para ele, o que estás a fazer aqui? Estou a fazer o filme, pá. Eu sou um jogador que vem de Moçambique, que vai rápido. Aí ele assim para mim, estás a fazer um bom jogo, isso está bem, mano. Olha para
isto
ele.
Isto em pleno jogo, isto é lindo.
Em pleno jogo. Atenção, e eu digo, Tomé, se estiveres a ver, pá, acho que no filme foi a única vez que falaste foi comigo no campo, porque no filme não devia falar, pá. É impressionante. Sabes como é que era o nome do jogador? Elias Catana.
Elias Catana.
Nunca ouvi falar.
O jogador era Elias Catana. Era o jogador, e a imagem utilizada são nas minhas pernas. Pá, no meio do jogo, pá, foi uma das situações que eu nunca contei.
Isso é inusitado, não é? Assim, meio...
pá, se tu estás a jogar um jogo nada... importante, chega lá um, mano, sou eu. Olho para ele, mano, o que é que estás a fazer aqui? Na bandeira, pá, nunca mais me mexer.
Quase como se estivesse no café, não é? Tranquilo, e a malta encontrava-se.
É, pá, nunca mais me esqueça, pá. Ele é o melhor a contar essa história, ele. Pá. Pronto, é a história que o resto...
Sim, sim.
Pá, depois tem aquela história do ouvimento do Fernando Santos, que é do perfume, o Fernando Santos. Houve uma altura que nós perdíamos sempre, estávamos a perder. Perdemos dois jogos seguidos. E ele perguntou, chegou para o Aldeira, não chamou toda a gente. Perguntou, então, o que é que se passa? Estratégia, isto, pá, tá. Pá, ele meteu toda a gente a falar. Quando eu era a falar, eu falava e ele metia sempre no cantinho. Ele dizia assim, tu falas no fim, tá, mãe. Então, Chinho, qual é? Ele assim, fala sério, qual é a tua perspectiva? Eu disse, míster, pá, na vida... O futebol e uma equipa é como uma flor. Tem que ser regada. Pá, o pessoal não rega, o pessoal não ganha. Resumindo, nós deixamos de fazer almoços, deixamos de fazer convívio.
Ah.
Porque não fomos proibidos.
Ok.
E desde aí não ganhávamos nenhum. Não, porque pá, nós fazíamos alguns almoços e disseram para acabarmos um bocadinho. Começamos a ganhar outra vez.
essa parte social do vosso convívio depois transportar. Exatamente.
Mas o homem para mim.
Não, criares grupo, criares grupo.
É, mas o homem para mim. Vai falar flor, quando ia mandar para o outro lado, começa a ser rir.
Era um engenheiro.
É, pois é, o pessoal do Estrela trata-me. É boa resposta, o pessoal do Estrela trata-me por flor devido a essa situação. Pai, eu tive 9 anos com o homem, né? Atenção,
sim, é? Sim, sim, sim. Já sabias tudo. Já sabias os cantos à casa todos.
Surpreendeu-te o sucesso que Fernando Santos teve
não,
na seleção?
Não. Não surpreendeu, ganhamos, é um treinador que está na história, muitas das vezes as pessoas esquecem, obviamente, mas acho que é, faz parte do ser humano, às vezes não se lembrar de quem nos faz bem, e é fundamental. Fernando Santos não pode sair da história, vai sempre na história, a vida muda, vem outros treinadores, e até quando fazem comparação. O Tony Martínez veio, é o treinador da nossa seleção, é aquilo que nós queremos ter êxito, Fernando Santos já foi, acabou o contrato, saiu, foi outro, é o ciclo da vida.
Sim, sim, sim.
Eu acho que temos sempre...
Ciclos diferentes, não é?
E eu detesto quando há comparações. Isto é melhor? Não, isto é tudo. Isto é por isso que houve os Bibotas, houve os Chalanas, houve o Damas, por aí adiante, outros jogadores.
Sim, 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 sim.
Isto é a geração, acho que o futebol é bonito.
É geracional, sim.
Hoje joguei eu, amanhã é outro, acho que temos todo obviamente de seguir o mesmo caminho.
Oxi, muito bem dito. Perguntar-te, para acabarmos... já falámos sobre a seleção, muito neste episódio também. Um jogador que tu olhas para a nossa seleção de hoje em dia e dizes, olha, assemelha-se um bocadinho com as minhas características.
Não tenho, acho que não sei.
Ou que tu achas que se assemelha mais, que possa assemelhar mais com
o Palhinha? Não, assim, não. Em termos de choque e tudo, o Palhinha só era muito, não é? O Palhinha é muito mais de... É um jogador que tem a capacidade de ficar mais. É assim, porque no meu tempo os médios tinham que fazer 3 papéis. Não é agora. Agora, hoje em dia, o médio... É ali para a circulação, o outro ser para um, não. Nós tínhamos que defender, tínhamos que atacar. E muitas das vezes acabávamos por errar mais, porque estávamos em todo lado.
Estavas mais cansado.
É. E eu não podia só estar a passar, percebe? Se jogava no meio, não podia só passar. Sim. Tinha que chegar lá e tudo. E hoje em dia é diferente. Eu acho que essa comparação é legítima. E nós cansávamos-nos mais, no meu ver, obviamente. Porque às vezes corríamos muito, íamos para ali, para tal. Tínhamos, por exemplo, temos agressividade. O Danilo também é muito parecido comigo. Não tinha qualidade, obviamente, do passo do Bruno. Mas também tinha algum golo, fazia alguns golinhos.
Boa meia distância.
Sim, não, mas eu era muito mais de jogo de cabeça, era forte.
Romper lá na
era
área.
Forte, obviamente, não. Em termos, eu vou falar em termos de vontade e tudo, eu acho que eram que são estes jogadores. Me vejo.
Apanhava-se assim, estas características, sim, exatamente.
Sim, sim,
exatamente.
Sim, sim, sim. Se eu disser que era melhor que este ou que ele estava tramado. porque é isto agora?
Levas logo com a malta em cima.
Você não pode dizer nada. Ei, vem logo, tá bom.
Não, mas já nos disseste muito este episódio.
Sem dúvida.
E obrigado
por teres vindo.
Espero que tenham gostado e as pessoas em casa acima.
Acho que batemos aqui boas bolas.
Tá, agora. Olha, tu vais ter que mudar o teu nome agora. Hoje vais ser Pedro. Agora,
Pedro Azevedo.
Pedro Azevedo.
Pedro Azevedo, exatamente.
O nome com personalidade.
Diz uma coisa, isto é Alex Rice.
Price.
É Rice com B, era com o que eu dizia.
Choca cá. Obrigado.
Muito obrigado, obrigado.
Tens vindo.
Bom trabalho, vocês são bons.
Muito
e quem
obrigado.
Está aí está atrás também, está aí a pessoa lá a trabalhar.
Exatamente.
Quando cheguei, tinha ali uma guitarra e tudo, falta afinar.
Para sair de
cá.
Fica a dica.
Olha, Alex, eu ativo este para a semana. Sim, muito obrigado. Por teres vindo fazer isto connosco. A quem esteve aí a acompanhar o direto e a quem vai ver durante a semana, já sabem, participem durante a semana. Nos shorts que vamos pôr no Instagram e no TikTok e também no chat do YouTube. Já sabem, eu, o Alex e a Betano vamos lá ver, comentar, já sabem, participem connosco. Até para a semana, estaremos de volta. Um grande abraço a todos, mano.
Um grande abraço, pessoal.